E já estamos no ar.
É quarta-feira. Ué! Estou de volta porque é quarta-feira. Olá, minha gente linda. Contem-me aí tudo, como é que vocês estão? Eu tinha uma saudade de fazer esta rúbrica. Vocês não estão bem a ver. Foi uma alegria estar de férias. Foi uma maravilha, agosto. Até o iniciozinho de setembro, que eu tive ali uns diazinhos que ainda deu para descansar alguma coisa. Mas estar de volta à vossa companhia. Nosso primeiro episódio na semana passada teve tanta gente por lá a deixar mensagens, a dizer que estão felizes com o nosso regresso, a deixarem umas perguntas, umas informações, umas sugestões e a dizer muitas coisas bonitas à gente. Obrigada a vocês que nos ouvem, que estão aí desse lado. Estamos aqui a arrancar esta terceira temporada cheia de garra, cheios de vontade e na tentativa de ser cumpridora de horário, que nunca fui, porque eu falo e a gente fica perdidos na essência da coisa de vez em quando, porque eu me deixo entusiasmar. Eu tenho aqui meu telefone ao lado, porque o Marco prometeu que me dava um cronómetro, mas ainda não foi agora. Portanto, eu deixei assim um telefonezinho que é para ter juízo, para ver se nós conseguimos organizar direitinho aquilo que temos para fazer. Sobre o que é que nós vamos falar hoje? Sobre redes sociais. Sobre o que as redes sociais nos fazem. Vamos falar especificamente sobre o Instagram e as coisas que acontecem no Instagram? Não, senhores, vamos falar sobre redes sociais em geral. Instagram, Facebook, WhatsApp, pois é, porque nisto as coisas das coisas, o WhatsAppzinho também é uma rede social. Vamos falar sobre tudo o que aparece, sobre Twitter, que agora não é Twitter, é X ou X, ou lá como é que se diz, sobre OnlyFans, também é uma rede social. Não sei que é club, que eu não me lembro. Nós temos rede social para todo o gosto e feitio. E o que é que vem a acontecer com esta coisa das redes sociais? Deixem-me só fazer um pequeno teaser. Hoje vamos ter Minerva, que é a nossa rúbrica aqui dentro do canalito, e vamos falar sobre coaching, como eu prometi na semana passada. O que é que acontece com as redes sociais? Tudo na rede social é muito lindo, como vocês já devem ter compreendido, não é? Com muita facilidade, nós distraímo-nos na rede social. Olhar para o telemóvel, para a vida das outras pessoas, para aquilo que elas estão a fazer, e de uma forma inconsciente, nós vivemos através do que as outras pessoas estão a viver. Antigamente nós tínhamos esta autorização para desconstrução da nossa própria vida, quando víamos um filme, uma série, quando líamos um livro, e vivíamos um bocadinho através da essência dos personagens que íamos ver. Hoje em dia os personagens estão disponíveis 24/24 horas em qualquer telemóvel, em qualquer computador, em qualquer tablet, entrando numa rede social. E hoje em dia existem já pessoas que têm como trabalho exclusivamente isto: vender o seu lifestyle, vender aquilo que é, aquilo que nós só víamos na telinha, na televisão, que é vender a sua vida. Os influencers partilham, 24/24 horas quase, disponibilizam isto de vocês poderem viver vidas através de ir a restaurantes através de, provar comidas através de, fazer viagens através de, fazer partos através de, casar através de. E de repente nós distraímos-nos num encantamento, até porque é rara a pessoa que vem partilhar para a rede social aquilo que é realmente verdade. Nós temos tendência a exagerar o bom e piorar o mal. Portanto, é o que acontece nas redes sociais, o que traz mais impacto à nossa vida. Sendo que as redes estão pautadas por uma coisa maravilhosa que se chama algoritmo de preferência. E o que é que faz esse algoritmo? Nós paramos num videozinho, porque aquele videozinho nos chamou mais interesse ou mais cativou a nossa atenção um pouquinho mais que os outros. A gente vê aquele videozinho e a inteligência artificial, que vai acabar com o mundo, mas pronto, é só a my opinion, just my opinion, é o exterminador das nossas emoções. Aquela inteligênciazinha artificial reconhece que nós gostamos daquele videozinho, pusemos um like naquele videozinho e vai-nos fazer aparecer videozinhos atrás de videozinhos. Se vocês têm curiosidade em saber quais são as vossas preferências, passem naquele feed aleatório que aparece. O vosso algoritmo vai-vos dar as imagens do que mais gostam. Eu tenho comida e gatos, essencialmente no meu feed de preferências, que é realmente o que eu paro mais para ver. Gatos a fazerem coisas. Eu tenho muita tristeza que o meu gato não seja aquele gato soninhas que dá beijinhos e anda ali a fazer ronron. O meu gato não quer saber de mim, na realidade, sou eu é que quero saber dele, e eu fico muito invejosa e fico a ver o gato dos outros e a viver através do gato dos outros e a viver através das imagens que as pessoas partilham do gato que não é meu. Mas pronto, o meu sofá judiarias e não se deixa agarrar nem tocar nem nada dessas coisas. Como isto é tão agradável e está feito exatamente para nós nos distrairmos ali, nós pensamos, se vocês quiserem, vocês já alguma vez fizeram aquele exercício espetacular que é ao final de um dia, antes de irem dormir, vocês verificarem quanto tempo de ecrã é que vocês tiveram no telemóvel, porque há essa possibilidade. Eu não sei como é que isso se faz no Android, sei como é que isso se faz no sistema iOS da Apple. Se vocês tiverem o ecrã principal desbloqueado e arrastarem o ecrã para o lado direito, aparece-vos o tempo de ecrã que vocês gastaram e vocês conseguem verificar exatamente onde é que gastaram esse tempo. No entretenimento, no social, em jogos, seja o que for, vocês têm aí. E pasmem-se se eu vos disser que há pessoas com quem eu tenho feito este exercício em consulta que têm tempos de ecrã de 6 horas e 40, 8 horas e 20. Gente, 8 horas e 20 é o dia útil de trabalho da pessoa. 6 horas é metade das 12 horas que nós estamos ativos ou mais ativos, disponíveis para fazer coisas, para trabalhar, para ter atenção, tudo. Nós vamos almoçar, vamos jantar, se vocês fizerem aquele exercíciozinho de parar e olhar para a mesa do lado, as pessoas estão mais preocupadas em fotografar a comida do que em comer a comida e saborear. Escolhem o melhor ângulo para a comida parecer mais bonita do que ela é. Escolhem o melhor ângulo para aquele ovo mexido. Eu hoje tirei uma fotografia, mas era tudo isso, de um ovozinho mexido que eu comi dentro de um croissant. Mas eu tenho esse cuidado, não é? Fotografar a melhor maneira para conseguir passar para vocês o quão delicioso é aquele ovo mexido e o quão delicioso é aquele croissant, mas nada é tão delicioso como aquele ice latte de caramelo, porque é verdadeiramente estonteante. Bom, mas não é isso que a gente está para aqui a conversar hoje. Vocês verificam que as pessoas fotografam a comida, publicam a comida e ligam mais à interação que está a acontecer na rede social do que à pessoa que tem sentada do outro lado. Eu vejo famílias inteiras, pais, mães, filhos, tudo agarrado, cada um ao seu tablet, cada um ao seu telemóvel, sem verbalizarem, sem partilharem coisas uns com os outros. Ah, viste aqui o que eu publiquei? Ah, viste ali, eu vi o teu story. E como assim eu vi o teu story se tu estás sentado ao meu lado? Isto é assustador e está-nos a encaminhar para uma coisa triste e difícil, que é a falta de entendimento verbal e não verbal entre as pessoas. Nós estamos tão habituados a viver através dos outros que às vezes não temos noção que não estamos a viver. Estamos só a deixar passar os dias. É um dia atrás do outro, nós acordamos, fazemos o que temos que fazer mecanicamente. Acordamos, tratamos dos filhos, damos o pequeno almoço, vamos levar os miúdos à escola, seguimos para o trabalho, trabalhamos todo o dia. Ao final do dia vamos buscar os miúdos à escola, fazemos compras no supermercado, voltamos para casa, fazemos o jantar, damos banhos às crianças, deitamos as crianças, vemos um pouquinho de televisão, navegamos na internet e vamos dormir. E no dia seguinte, exatamente a mesma coisa. Fazendo expectativas e aguardando que no fim de semana venha a ser melhor. Há pessoas que trabalham durante o fim de semana, portanto, acaba por ser uma repetição. Os dias de folga nem sempre não se coadunam entre família, portanto, marido e mulher, as pessoas têm horários diferentes, mas grandes expectativas para o fim de semana. Mas na realidade, o que é que a gente está no fim de semana? Cansados. Os miúdos têm vida, nós precisamos de levar os miúdos às atividades extracurriculares, levar os miúdos à festa dos amiguinhos, e eles têm vida social muito mais ativa que a nossa. Ai, está-me a fugir as calças, que eu hoje estou um bocadinho esgadanhada. E o que faz com que dia atrás de dia, semana atrás de semana, mês atrás de mês, ano após ano, nós paramos e olhamos para trás e temos a sensação de que falta qualquer coisa na nossa vida. E nós somos enganados de uma forma inconsciente, mas que é um pouquinho inconsciente, que estamos a fazer coisas e a viver coisas que na realidade não estamos. Os casais acabam por se afastar face a esta situação. Já não conversam, já não veem uma série junto. E ver uma série junto não é eu estar a ver e o meu marido estar a olhar para o telemóvel ou vice-versa, ou ele estar a ver a série e eu estar a olhar para o telemóvel, porque isso mostra que nós não temos interesse em partilhar as coisas então, como partilhávamos.
Ou estar a ver e outro estar a dormir, que também acontece muito.
Pronto, mas o dormir, isso antigamente a gente também se adormecia um pouco. Mas mesmo assim, nunca te aconteceu tu dares aquela dormitadazinha e a Cátia dizer-te assim, Marco, poça, então, a gente parou para ver aqui o filme e tu estás a dormir. É ao contrário. Mas, e como é que tu te sentes? Não sentes que ela abandonou um pouquinho o recreio que era dos dois?
Não, sinto que...
Está tudo estourado.
Que ela, sim, não, que ela está tão confortável que se deixa adormecer e está tudo bem.
Mas tu não, sabes que às vezes...
Porque nós tentamos ter, tempo em outras situações para estarmos na companhia um do outro.
Isso sim é importante. Muito importante. Tu sabes que a minha discussão com o Pedro é os filmes ou as séries. Eu gosto mais de séries, ele gosta mais de filmes. E as séries têm, obviamente, episódios mais curtos. E o que é que acontece? Ele de vez em quando lá amarralha a situação e nós vamos fazendo cedências e eu lá vejo o filme que ele tanto quer. E às vezes é um filme que eu nem sequer tinha muito interesse em ver, mas depois de começar a ver, aquilo cativa-me e eu fico ali. E ele adormece-me. Pá, eu tenho vontade de arrancar os olhinhos dele com a colher. Adormece-me, como assim? Eu estou a ver o filme que tu queres ver e tu adormeces-me aqui, mas pronto. Adormecer é prova de cansaço. Todos nós temos coisas para fazer, temos vidas a viver e temos trabalhos a fazer, e isso eu aceito. Agora, distrair-me-nos no mundo dos outros quando temos um mundo tão emocionante ao nosso redor, eu não consigo entender. Às vezes eu digo muito aos meus pacientes assim: ainda que nós estejamos sozinhos, nós já não paramos para olhar para as coisas. Nós vamos fazer um passeio à beira-mar. Ah, vou tirar uma fotografia a esse mar. Olhem para o mar, gente. Olhem para as plantas, olhem para as coisas. Vocês já repararam o que é que acontece agora nos concertos? Nós vamos ver um concerto, queremos muito ver aquele artista. A nossa principal preocupação é apanhar o início do concerto. Aquele momento de impacto em que nós vemos o artista logo que ele entra no palco. Em vez de estarmos efetivamente a ver o artista quando ele entra no palco, a malta está a fazer o quê? Está a vê-lo através do ecrã do telemóvel para filmar aquele momento. E estamos a perder coisas. Nós estamos a perder coisas essenciais que ficam na nossa memória da retina. Vocês sabem que nem sequer guardamos as memórias da mesma maneira se as virmos através do telemóvel ou se as virmos efetivamente. Nós não conseguimos organizar, passar da memória a curto prazo para longo prazo da mesma maneira se tivermos a ver através do ecrã. As coisas não se organizam. É como se não tivessem acontecido exatamente assim. Pousem o telemóvel. Utilizem o telemóvel em momentos mortos, em momentos que vocês podem efetivamente fazer isso. Gente que trabalha com o telemóvel é diferente, não é? E isto há agora o trabalho de influencer, o trabalho de necessitar partilhar. Mas parem para fazer coisas que são vossas. Pensem sempre, o melhor da vida vocês vão sempre querer fazer em off. Façam um esforço de consciência em momentos que são tão bons que vocês até se esquecem de fotografar. Momentos e coisas que acontecem que são tão deliciosas que vocês se esquecem de pegar no telemóvel para partilhar essa coisa. Eu, acontece-me imenso nos almoços de domingo quando tenho família, né? Às vezes saio com a Cristina, a minha melhor amiga, a madrinha de Salvador, saímos para almoçar ao domingo e organizamos-nos toda, a Cristina, o Nuno, a Emanuela, a Ana, e de repente eu apercebo-me que me esqueci de tirar uma fotografia desse grupo. Esqueci-me de fotografar as coisas que nós estávamos a fazer porque estava a ser tão bom que me esqueci. Olha, aconteceu a semana passada ou há duas semanas, nós fomos experimentar um churrasco coreano, que eu não vou mais, só queria deixar ficar essa, rematar, foi a experiência única, se calhar foi por causa disso também não quis partilhar, experiência única, e foi tão bom que nós chegamos, começamos a conversar, experimentamos as coisas, comemos, reclamamos, comemos outra vez, voltamos a reclamar, mas foi tão gostoso estarmos ali uns com os outros e depois passear ali no centro do Porto com os miúdos, que nos esquecemos completamente de tirar uma fotografia e depois conversamos sobre isto, sobre o facto de como assim ninguém tirou uma fotografia, estávamos todos juntos, estava o grupo todo e é tão raro conseguirmos todos estar com os miúdos e de repente passou-nos tirar uma fotografia para guardar, não exatamente para publicar nas redes, mas para guardar, para ficar connosco como recordação. Por isso pensem sempre nisso. O melhor da nossa vida é o momento em que efetivamente vocês não querem fotografar ou nem se lembram de fotografar, porque está a ser muito mais interessante aquilo que está a acontecer do que a fotografar. Agora vocês imaginem. Malta está no sofá, largados, um para cada lado. Antigamente nós estávamos largados no sofá, um para cada lado, ali sem nada para fazer, a ver uma televisãozinha, dava um intervalo, a gente olhava para o marido, a gente olhava para a mulher, catrapiscava-se um ao outro, rolava um entendimento ocular, estás a ver? Eu piscava-lhe o olho, ele piscava-me o olho a mim e vice-versa. E a gente começava a fazer aquela comunicação não verbal, que é os homens começam a elevar o peito, a mulher começa a dar manquinha, começa aquele olhar sedutor, no pensamento dele vem para cá, você está afim, e vocês respondem emocionalmente, estou afim, dão aquele sorrisinho, mostram um pouquinho de dente, e sucede o quê? Sucede que as pessoas têm envolvimento pelo cativar da emoção do momento. Se vocês estiverem largados no sofá, cada um agarrado ao seu telemóvel, mais ou menos assim, Ah, tu vais pôr uma musiquinha, é para eu repetir este momento em que expliquei tudo aqui.
Não.
Tá, eu bem. Acho que não consigo já cada um agarrado ao seu telemóvel assim. E eis o que vocês veem no parceiro. Isso é atraente. Não se vê um dentinho, não se vê um olho brilhante, não se vê aquele momento em que elas começam a ajeitar o cabelo e eles começam a fazer peito, não se vê aquela mãozinha marota a esticar-se, aquele toquezinho, as feromonas a começarem a borbulhar. Ah, Susana, tenho cada vez menos vontade. Já não é como antigamente. Ele já não quer saber de mim, ela já não me liga nenhum. E o que é que vocês estão a fazer para... O que é que o parceiro ou a parceira está a fazer para não vos ligar nenhum? Ele só quer saber do telemóvel. Ela está sempre agarrada ao telemóvel. E isto é a queixa mais recorrente que eu ouço. E o que é que ele está a fazer no telemóvel? Redes sociais.
Está a dar like nas outras. Está a dar like nas outras.
Isso já é mais problemático, não é? Se é para dar like na bunda da Anitta, aí já é um sarilho. Se bem que eu acho que os maridos deviam ter uma linha. Ah, tipo, autorização para dar like na bunda da Anitta. E nós mulheres, autorização para dar like na musculatura de Michelle Mahone. Sempre aquela linhazinha da autorização do compreendo que estejas a ver. No entanto, todavia, porém contudo, eu estou aqui disponível, sou mais linda, eu sou mais riquinho, mais gostosinho, eu tenho este entendimento verbal que Michelle Mahone não está a ter. Estás a ver? Estamos a fazer a geneira da grossa, mas a geneira assim monumental, de um tamanho que eu nem consigo imaginar qual. Estamos a desconectar-nos, estamos a perder a capacidade de conversar, estamos a perder... Olha, eu hoje fui branchar, digamos assim, não é? Não tomei pequeno almoço porque acordei muito cedo. Ah, digam-me aí se vocês já viram alguma vez o Sexcast, que é a minha rúbrica no Esta Manhã, às quartas-feiras. Quarta-feira é um dia delicioso, faço rúbrica de manhã, faço este episódiozinho à tarde, sou feliz às quartas-feiras, muito feliz. Eu vim, não comi, portanto aproveitei para fazer tudo junto, pequeno almoço e almoço tudo junto. Estou numa de jejum intermitente, mas só às quartas. E estava sentada e sentou-se assim ao meu lado um grupo de 4 pessoas estrangeiras, falavam inglês, mas não era aquele, não me parecia inglês de Inglaterra, não é? Parecia uma coisa assim mais australiana, uma coisa mais, um sotaque mais peculiar, mais diferente. E sentaram-se e estavam a conversar. Em nenhum momento nenhum dos 4 pegou no telefone. Eu achei aquilo delicioso. Eu estava assim uma mesinha ao lado a namorar o que acontecia na mesa do alheio, não é? Dos vizinhos, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, cuscar a vida das pessoas. Eu levo a vida assim, fazer o quê? E eles sentaram-se, escolheram, partilharam entre si o que é que queriam provar e não queriam provar, pediram lá recomendações à menina que veio lá no Baltazar, e entretanto veio as comidas e não se ouviu nem mais uma palavra. A forma como eles se deliciaram ali a comer aquelas godinesses todas que estavam na mesa, e muito pontualmente elogiaram a comida e comeram em partilha de silêncio, que é uma coisa que para nós portugueses é absolutamente impensável. Comeram em partilha de silêncio até terminarem os seus pratos, cruzarem os talheres e voltarem a conversar. E eu estava ali ao lado e pensei, pá, isto é delicioso. Claro que estamos a falar de pessoas entre a faixa entre os 60 e os 70 anos, que não valorizam, se calhar, tanto as redes sociais como nós, de uma faixa etária mais jovem, valorizamos. E eu pensei, eu quero ter 70 anos e quero vir assim com um casal amigo e estar a partilhar num país estrangeiro estas coisas todas sem essa preocupação das redes. E estava até a sentir-me culpada de eu própria ter fotografado o meu croissant, ter publicado e ter dito tudo. Estava a ver essas coisas todas, mas eu estava sozinha. Entretanto, o César chegou para me fazer companhia e tomou cafezinho comigo, mas eu tive ali uma parte em que estive sozinha. Portanto, eu gosto de passar tempo sozinha e gosto de comer comigo. Gosto de me sentar para almoçar comigo, de me sentar para jantar comigo, que é uma coisa que eu sei que nem toda a gente gosta de fazer, mas eu gosto muito de passar tempo comigo. E neste tempo que eu passo comigo, eu gosto de apreciar. Fica lá, meia tonta, estás a ver? Ai, que bonito que é aquele prédio. Ai, que lindo que é aquele céu e aquela nuvem a mover-se lentamente, como se fosse um cisne. Ai, que bonito que é aquele verde que está ali plantado no meio do nada. E depois fico lá a namorar as coisas. E aí a importância que tem nós vermos o mundo que nos envolve. Eu não sei se nós damos valor à necessidade que nós temos de apreender aquilo que está ao nosso redor. Nós estamos tão distraídos numa pequena caixinha que nós não temos noção nenhuma do que está à nossa volta. E eu acho que é por isso também que nós Perdemos o respeito uns pelos outros, perdemos a necessidade de contacto e de tomar conta uns dos outros. Perdemos temos uma incapacidade de ajudar. Olha, na sexta-feira, partilhar aqui uma coisa que me deixou profundamente amargurada. Na sexta-feira passada eu venho de comboio, agora para Lisboa decidi abandonar a TAP, todo mundo sabe porquê, não é? Na sexta-feira eu cheguei e tenho umas escadas no lateral da Estação do Oriente, eu vim a descer e ouvi alguém a chorar. Aquela convulsão do choro constante, e apercebi-me que nas escadas que eu estava a descer, esta era uma menina, uma miúda com 17 anos, estava sentada e chorava convulsivamente. Pá, o comboio chegou, vocês têm noção da quantidade de pessoas que ali passou? Ninguém parou para: aconteceu alguma coisa? Estás bem? Não é? Pá, qualquer coisa, não é? Claro que esta, eu fui dar o meu peito às balas, não é? Mas qualquer coisa, perguntar, posso só ajudar com alguma coisa? Pronto, eu peguei num lenço de papel e realmente dei à miúda o que aconteceu. A namorada acabou com ela pelo telefone, ela estava naqueles prantos e estava sentada à espera que a mãe a viesse buscar. E eu dei ali um tempo que a mãe entretanto chegasse. E de mãe para mãe ela acabou por dizer: é importante, nós quando temos filhos, eu quero cultivar este karma na minha vida, não é? Algum dia isto acontecer ao meu filho e alguém parar. Mas nós já não olhamos, as pessoas vão ali. Eu não sei se as pessoas pura e simplesmente não veem, ou se veem e ignoram. A mim pasma-me esta incompreensão que nós temos do mundo que nos rodeia. Já não vemos nada. As pessoas que se sentam ao nosso lado no comboio, alguém que vai à nossa frente a fazer alguma coisa, as imagens que vão a passar, a praia, sei lá, imensas coisas que estão ao nosso redor que nós já não valorizamos, já não olhamos, já não queremos saber, porque nós passamos o dia com a cabeça enfiada no telemóvel. Se eu acho que o telemóvel é saudável, tem as suas coisas saudáveis, sim, é bom, sim. Se eu acho que o telemóvel está a dar cabo dos casamentos, e está, minha gente, está a dar cabo dos casamentos. E eu já não estou a falar nem de mensagens que se troca com o alheio.
Sim, e quando levam o telemóvel para a cama?
Pá, devia ser proibido. Devia ser ilegal. Tipo, leva o telemóvel para a cama, leva um chute no cagueiro, só para assim colado logo na parede ou no armário. É impensável levar o telemóvel para a cama. Antigamente nós vivíamos numa sociedade que era: eu não tenho televisão no quarto porque não quero distrações. Né? E agora? Não há televisão no quarto, não queremos distrações. Não, eu já ouvi isso em consulta, não é? Tipo, não temos televisão no quarto porque até é para dormir. Mas depois levam o telemóvel, ficam tempos infinitos agarrado ao telemóvel ou tablet, ou a ver filmes no tablet ou coisa que o valha. A cama é um momento de descontração, de descanso e de conexão com a pessoa que está ao nosso lado. E quando eu digo conexão, não é sexo. Conexão é aquela intimidade de partilhar duas outras palavras ali, duas outras frases, saber dorme bem, pá, miminhos. Nós temos que olhar para a outra pessoa, nós temos que sentir e ver a outra pessoa. Tirem a cara, por favor, do ecrã dos telefones. Utilizem os telefones, sim, divirtam-se com os telefones, divirtam-se com as redes sociais, publiquem as vossas coisas, mas não deixem de viver porque estão agarrados a um telefone, porque isso é só estúpido, é jumentice. O que é que o povo está a dizer? Eu só vejo aqui passar. Olha, faz-me falta coisa. Aquele ecrãzinho ali pois que falta, fazia a reflexão, só para eu saber o que é que está.
Há de chegar. Entretanto, peraí.
Pronto, é assim. Ele agora está para assim, só me contraria. Eu digo, vamos ver, ele puma, puma, bloqueia tira. Tudo e deita
a
cravar.
Não, estava aqui a meter os comentários para ler.
Uhum.
Havia aqui alguém que dizia: olha, primeiro, olá, boa tarde, é uma lefada de ar fresco ouvir-te à quarta-feira. Uma mulher normal e que pensa parecido comigo. Já não me sinto
que
tão
bom, quem disse? Eu não
quisita.
Consigo ver aqui.
É Manuela Sousa.
Olá, está Manuela, aí, beijinhos.
E depois, aqui mais para cima, também temos. Tínhamos aqui alguém a partilhar sobre os alunos, que dizia: deixa eu ver se encontro.
Está aqui. Hoje falei com os meus alunos sobre o tempo que desperdiçavam no convívio, é isso? Uns com os outros, sim, quando sim. Estão sempre a olhar para o telemóvel, os alunos já nem se conhecem, enfim, é triste. Eu li algures que há uma lei que vai. Quer dizer. Há uma lei não, que queriam que existisse uma lei, deduz-se que o Ministério da Educação queria que existisse uma lei que proíbe os telemóveis nas escolas, porque isto tem que ser individualizado, escola para escola, mas proíbam mesmo. No meu tempo não se podia, no meu tempo, pensa aquela velhota, no meu tempo uma fotocopiadora só custava 90,13€, pronto, voltem se nos quiserem patrocinar, por favor, não hesitem. No meu tempo não se podia ter nem os bips, tu lembras-te dos bips, Marco? aqueles bipzinhos da Benetton.
Eu tive um da Coca-Cola.
Eu tive um da Benetton, que era cor de rosa e cor de laranja, que era assim as cores da moda. E eu nem me lembro como é que aquilo funcionava, nem como é que aquilo se enviava, mas lembro-me que os professores queriam atirar-se ao teto cada vez que bip, bip, aquilo não sei, que não dava para pôr sem som. E eu acho que sim, os telemóveis devem estar proibidíssimos na sala de aula. Devem estar proibidíssimos mesmo. Não digo retirar os telemóveis, porque acho importante que os pais possam contactar os filhos se eventualmente tiverem necessidade disso. E nos intervalos, pá, nos intervalos nós não podemos controlar os miúdos, mas dentro da sala de aula, proibidíssimo. Se pudermos, por favor, tirar os telemóveis, sim, nem no recreio. Os miúdos vão para o intervalo, em vez de brincarem uns com os outros, em vez de conversarem uns com os outros. E quando eu digo brincar, às vezes, ah, brincar, se tem idade para ter telemóvel, gente. Aos 8 anos as pessoas, os miúdos já têm telemóvel. Não é? Eu quando digo brincar, é brincar.
A que idade é que vais dar um telemóvel ao teu filho?
Eu não faço ideia.
Mas ele vai-te pedir cedo, não é?
Ele vai-me pedir cedo, isso não tem qualquer tipo de... Não tem qualquer tipo de dúvida. Olha, o meu filho... E eu vou partilhar mesmo com as mães, se me tiverem a ouvir, porque acho que é importante nós partilharmos também os erros que nós fazemos para tentar evitar. O meu filho é louco pelo tablet, como qualquer miúdo da idade dele, tem 6 anos. Aprende imensas coisas. Eu tenho o tablet bloqueado às idades e bloqueado àquilo que não quero que ele veja. Mas ele vê, ele gosta de ver sistema solar e ele tem uma paixão obsessiva pelo sistema solar, sabe? As luas todas, o que é que acontece? Dá-me 10 a 0, faz-me sentir uma burra, que eu não tenho nada daquelas informações. Mas agora foram as férias, não é? E no momento em que há uma retoma às aulas, não há tablet após o jantar, não é? No momento em que ele vem para a mesa jantar, o tablet acaba. A partir daí, enquanto ele janta, banho, cama e essas coisas todas, não há mais tablet. Tu não tens noção? O meu filho parecia um dependente. No momento em que eu disse, não há mais tablet, vamos jantar, ali na primeira semana, as duas primeiras semanas, uma tragédia. Mas mamã, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Eu não tenho nada para fazer. Imagina, não tenho nada para fazer, 50 mil merdas para brincar, carrinhos e puzzles e cenas e tudo disponível. Não tenho nada para fazer, mas um desespero, eu disse, vai acabar essa porcaria desse tablet.
Eu acho que nada preenche tanto como...
Nada.
Como o equipamento eletrónico, nomeadamente o tablet, né?
Nada.
Mas achas, eu agora vou fazer aqui uma analogia marada e perigosa.
Vai, ui, saudade.
É, será que no passar do tempo, né, como a outra pessoa, porque no início de uma relação ninguém está agarrado ao telemóvel.
Não, porque tu tens interesse em conhecer a pessoa que está ali.
Ou seja, então podemos fazer aqui uma analogia que chega a um tempo da relação, às tantas a pessoa torna-se, o sinal que estamos a dar ao utilizar os nossos equipamentos eletrónicos, seja tablet ou telemóvel, ou mesmo até o computador, né, portátil, ou assim, quando estamos ao pé dos nossos parceiros, parceiras, significa que
a relação
não estamos
está obsolenta.
A dar, exatamente. É mais interessante aquilo que está no equipamento do que aquilo que está tudo.
Mas
dentro.
É que o problema é que é. Não é que a relação esteja obsoleta. É que é mesmo mais interessante o que está no tablet. Porque tu consegues ver 300 vidas ao mesmo tempo. Tu consegues ver uma viagem. Tu, em segundos no teu scroll, tu consegues ver viagens, restaurantes, livros, vidas, lifestyle, ginásio. Tu consegues ver tudo. Obviamente que é mais interessante. Sem tabus, os teasers do sem tabus. Marcos faz teasers para arranjar barulho, sarilho, não é? É mais interessante. É mais interessante ler os comentários das outras pessoas, todas aquelas coisas que vão sendo ditas. Toda a gente adora um Big Brother. Não é o Big Brother que está a passar na TVI, é um Big Brother em geral, e o Big Brother está ali, é a vida das outras pessoas disponível gratuitamente para nós vermos. É claro que é mais interessante. Eu não diria eu não digo que seja um problema na relação, eu digo é que vai ser um problema na relação o tempo que nós gastamos com o telemóvel em vez de dedicarmos à outra pessoa. Eu ouço assim muitas vezes, ai, eu trabalho muito, os meus horários são péssimos, eu estou super cansado ou super cansada. Isto para a relação sexual, não é? Não tenho disponibilidade. Quando eu vou avaliar, perde-se à vontade umas 3 horas da disponibilidade para a relação sexual entre televisão e telefone. E as pessoas não têm tempo.
Sexual e mental, muitas
mental,
vezes.
Mental, mas... Não é? O sexo, especialmente para a mulher, é uma coisa muito mental. Nós somos fogãozinho a lenha, é preciso isto tem que carburar para estar em ponto de rebuçado na altura da utilização. É importante nós verificarmos o que é que estamos a fazer. Por isso é que eu digo, experimentem, não é? Vocês desbloqueiam o vosso telemóvel, não é? Assim, arrastam para a esquerda e vocês têm o tempo de ecrã em baixo. Diz que eu passei hoje 4 horas e 30 na rede social. 5 horas e 55.
Que é isso?
Imaginem, pronto, eu tenho uma justificação.
São umas estatísticas, pronto, tu és...
Eu dou consultas online.
Ah, ok.
A minha estatística nunca é certa porque cada consulta tem 50 minutos, portanto basta eu dar 3 consultas para a estatística já estar toda arruinada. É o que acontece quando eu estou aqui em Lisboa. Eu nunca tenho uma boa estatística, mas consigo ver redes sociais, não é? Têm que verificar, porque eu dou as consultas no WhatsApp, portanto, conta como rede social, mas vocês conseguem ver viagens, entretenimento e essa coisa toda. E sabem perfeitamente o que é que tiveram a fazer, não é? É importante vocês verificarem. Eu verifico o meu tempo de ecrã antes de começar as consultas e desconto as consultas, porque não é um equilíbrio que não está bom. Mas façam este exercício, porque parece assim, como assim, Susana? São 13:15 da tarde e tu tens 5 horas e 50 de utilização de tempo de ecrã. Agora pensem. Pensem nas coisas que eu já fiz hoje que não envolveram telemóvel, tirando as consultas, não é? Pensem nas coisas que já aconteceram e pensem como assim o tempo que nós gastamos. Sendo que aqui estão 2 horas de extra ontem, não é? Entre a meia-noite e as 2 da manhã, que nós fazemos muitas publicações durante a emissão e estamos atentos àquilo que vai acontecendo nas redes mesmo, por uma questão profissional. Mas verifiquem, agora pensam. Eu perdi 5 horas da minha vida, hoje, dia 27, a olhar para o telemóvel. Isto não é uma loucura, não é uma tolice. Para que rumo é que a malta está a tomar? Né? Chega uma altura que a gente se calhar vai olhar para o marido e diz: não, é mais bonito do que o que eu me lembrava. Não é? Da última vez que eu ouvi, ele não tinha aquela expressão, não dizia aquelas coisas, não é? Eu às vezes.
Ou então
vezes,
ao contrário.
Ou então ao contrário. Não, convém que seja assim, não é? Vamos deixar a coisa pela positividade, não é? Que é outra coisa, não é? Esta positividade tóxica das redes sociais. Tudo é belo, tudo é maravilhoso, tudo é empoderado, tudo tem vontade de fazer coisas, não é? Mas os coachings vêm a seguir. Tudo tem vontade, tudo e mais alguma coisa, é tudo uma positividade mesmo que eu acho tóxica. Não me venham com coisas, frases bonitas, dizeres. Pá, tirando Pedro Chagas Freitas, que pumba, dá cada cacetada assim na responsabilidade da gente. Eu só vejo frases muito lindas, poemas muito lindos, palavras muito lindas, é tudo muito lindo, está tudo tão positivo. A malta está boa, está especial. E eu ponho-me a pensar, e depois tu vais a ler os comentários das coisas, ou as coisas que descrevam, as coisas que nos dizem. Às vezes eu recebo cada coisa bonita na internet e vocês pensam que saudade do tempo inocente que nós vivemos na Covid, que tinha aquele arco-íris e que dizia vai ficar tudo bem. Não vai, gente. Não vai ficar tudo bem se nós não fizermos alguma coisa para que fique tudo bem. Está tudo mal, de momento. Nós estamos cada vez mais azedos, cada vez mais arrogantes, cada vez mais desconectados uns com os outros. Não vai ficar tudo bem. Só queria. Não vai.
Sim, eu sempre achei que, por exemplo, nos anos 90 havia aquela coisa das revistas e das mulheres e até próximo dos anos 2000, a questão do Photoshop, né?
Uhum.
Né?
Que agora
aquilo
os filtros.
Que se vendia de beleza das mulheres e dos homens também.
Sim.
Passava muito por algo que não existia. Hoje em dia, eu acho que isso, as pessoas já percebem que existe Photoshop, mas existe neste momento uma coisa muito mais perigosa e grave. Que é nós, não só nas mulheres e nos homens, mas nós achamos que a vida é toda cheia de filtros.
É um
e
filtro,
tudo
é?
Cheio de mito. É. Tudo muito bonito, não é? Eu costumo dar esta analogia que é, se nós termos 500 amigos nas redes, não é? Que seguimos 500 pessoas. Se uma pessoa, se cada pessoa fizer uma viagem por ano, nós vamos ver quase 2 viagens por dia.
É verdade.
E vamos sentir uns tristes porque pá, só eu é que não viajo. Exato, só eu é que não viajo. Mas de repente, não, as pessoas só fizeram uma viagem por ano.
Cada uma.
Por ano. Cada uma, né? Por ano, né? E então isto, se depois transpusermos para tudo na vida, né? Deixa-nos um bocadinho deprimidos. Eu tomei... Tomei a decisão consciente de facto, de estar fora das redes sociais.
Aliviar.
E isso prejudica-me, eu sei que me prejudica em termos porque não estou a construir a minha personalidade digital, mas ao mesmo tempo não sinto ansiedade de rede social, porque eu acho que eu antes sentia ansiedade de rede social, que é, ok, tenho que publicar, é como aquilo que tu dizias, né? Ah, tenho que tirar a fotografia.
Sim.
Para publicar. Ah, e agora tenho que escrever aqui uma coisa interessante. Ah, e agora tenho
eu não
que...
sinto o ímpeto, eu não sinto a necessidade de publicar. Eu publico conscientemente a saber que quero publicar aquela coisa, quero partilhar aquela coisa e estou com disponibilidade para aquela coisa. Há outros momentos, quem me segue sabe perfeitamente, que eu dou um lamiré de desapareço, caguei. Não estou nem aí para a rede social e depois volto. Há dias em que eu estou super entusiasmada, que faço 300 mil stories, e há outros que têm um se tem. não é? Porque não me apetece. Acho importante, e eu utilizo a rede social como ferramenta de trabalho, e acho importante para mim a rede social, mas tento ter cada vez mais consciência do impacto que isso tem na minha vida e na vida da minha família. O facto de eu estar constantemente agarrado ao telefone para publicar alguma coisa. O que acontece na grande maioria das vezes é eu fazer uma coleção de fotografias e publicar a posteriori. Muitas coisas não são assim ao momento. Imagina, estou a desfrutar da minha refeição como fiz hoje e depois publico quando já estou no táxi. Entendes? Naquele momento em que já desfrutei de tudo, então vou e faço a publicação, ou faço o vídeo e publico a posteriori quando já não estou a fazer nada. Não vou na rua, não é fazer um vídeo na rua com a maleta como fiz. Olha, hoje o Diogo apanhou-me lá em baixo à entrada, eu vim a fazer um videozinho à entrada aqui do estúdio e publiquei a posteriori, quando parei lá em baixo, parei um bocadinho para curtir o sol e apanhei um ar e publiquei nessa altura. E o Diogo, entretanto, chegou e estava eu agarrado ao telefone a publicar o vídeo já com leizinho e ele apanhou-me lá em baixo. Eu disse, olha, estava aqui a publicar que vamos, estava aqui a chegar ao estúdio para gravar. E eu acho importante nós encontrarmos um equilíbrio entre o benefício que nos pode trazer a rede social e o malefício que nos pode trazer. Como eu dizia, eu recebo muito disparate e como eu, todas as pessoas que estão na rede social estão de portas abertas para alguém nos mandar uma mensagem de um perfil falso, de um perfil privado, uma coisa que nós nem sabemos quem é que nos enviou, a dizer-nos de tudo um charuto. É importante vocês saberem até que ponto é que isso influencia a vossa vida. Se vocês conseguem lidar com isto, tipo, não vou valorizar, eu por isso simplesmente apago, bloqueio e sigo a minha vida. Mas há pessoas que dão muito valor a isto e que sentem muito isto. Eu lembro-me de uma vez, o ano passado, talvez, ter tido uma conversa com o Zé Lopes.
Sim, basta os comentários nas caixas, né? Já não,
são terríveis,
para não falar,
não é?
Das mensagens diretas, dos comentários.
300 comentários a elogiar-te e, ou melhor, tens 299 comentários a elogiar, tem 301 que te diz mal. Tu só valorizas esse um. Não é? Eu lembro o ano passado ter tido uma conversa com o Zé Lopes, porque houve uma altura que as pessoas estavam assim mais agrestes na rede, estão iguais agora, mas naquela altura parecia, dele me ter dito que até o padrão de sono dele ficava influenciado porque ele terminava o extra e ia ler às redes sociais aquilo que as pessoas diziam. E às vezes as pessoas eram profundamente cruéis naquilo que estavam a escrever. E ele dizia, eu vou parar com esta porcaria porque eu não consigo lidar bem com isto. Agora ele já lida, entretanto tivemos esta conversa há pouco tempo, pelo facto de agora ele conseguir lidar. Mas as pessoas são de uma crueldade. Porque as redes têm essa possibilidade, que é o perfil ser falso. Nem sequer têm uma fotografia tua. As pessoas não têm tomates sequer para assumir aquilo que estão a dizer. Vão lá fazer os comentários e dizer as coisas. Pá, mas são mesmo mesquinhas, mesquinhas. E não têm coragem para assumir, de tão más que elas sabem que estão a ser. Como é que o ser humano chega a esta peculiaridade que eu acho maravilhoso, não é? Tu sabes, tu próprio tens vergonha de dar a cara pelas tuas palavras, mas vais lá e escreves. Não é lindo? Isto é...
É triste.
É triste. É triste. Mas que vidinha é esta? Eu ainda ontem recebi um comentário que eu não partilho. Eu nunca partilho, porque normalmente há comentários que, pá, apanham o meu filho, os meus pais, pelo caminho. Tipo, meu pai está morto há 4 anos e mesmo assim conseguem dizer os maiores disparates possíveis que vos possa passar pela cabeça. Eu não partilho. E alguém me dizia assim, tu devias partilhar e, para expor esta pessoa. Eu disse, partilhar o quê? Eu, se publico um comentário como este, a minha mãe vai morrer de tristeza. Eu tenho família, há gente que me ama. Pá, uma pessoa que me vem atacar de uma determinada forma, ou eu valorizo esta pessoa e valorizei ao ponto de lhe responder e perguntando-lhe porquê. Não é só uma explicação porquê. Uma pessoa cria um perfil falso para te atacar desta maneira, porquê? O que é que se passa na tua vida para me vis atacar assim? O que é que eu te fiz? Existo? É uma pessoa que não me conhece de lado nenhum, nunca privou comigo, nunca se sentou a 100 metros de distância de mim e vem, acha que se pode permitir essas coisas. E como fazem comigo, fazem com todos. A taxa de suicídio na adolescência está a aumentar por causa da porcaria das redes sociais e da crucificação que é feita nas redes sociais. E eu acho que as pessoas não têm noção da maldade envolvida. Ou têm. Têm e por isso é que não dão a cara. Têm muita noção da maldade que têm envolvida nos comentários e por isso é que até têm vergonha de dar a cara pelo que estão a dizer. É vergonhoso. Voltemos.
Portanto, fiz aí uma pausinha a perguntar de quantas horas é que, em média, passam no telemóvel. Até duas, de duas a quatro, mais do que quatro.
Tu sabes que, mais do que ser sinceros, é importante verem os consumos de ecrã. Porque a gente não tem noção. Sim, tu, se me perguntasse há bocadinho se eu tinha estado 5 horas no telemóvel, eu respondia-te que não. Mas estive. Desde a meia-noite a esta parte, 15 horas que levo ao dia, 5 das quais eu passei no telemóvel. 4 passei a dormir. Só 4. Por isso, eu acho que é importante as pessoas pesquisarem, porque nós nem sempre temos noção da realidade que está a acontecer. O tempo passa muito rápido quando nós estamos nas redes sociais. Vocês vejam um exemplo de quando vão à casa de banho. Quem é que não leva o telefone para a casinha? Não é? Um momentinho morto. Quando vocês se levantam na sanita,
então, tive problemas com isso.
As pernas adormecidas, a malta não se consegue mexer. Vejam bem o tempo que vocês tiveram ali. Tipo, alguém vem, estás bem? Está tudo legal aí dentro? Ainda existes, amor?
Já me aconteceu acharem que eu ia para a casa de banho para estar a falar com outras.
E culpa de quem? Culpa de quem deu este, abriu esta porta, não é? Muitos homens foram apanhados assim também.
Mais do que as redes sociais também. E aconteceu-me algo há pouco tempo, que foi, eu fiz anos, um destes dias passados, e de repente, pronto, obviamente as pessoas no dia de anos estão mais comunicativas, mandam aquela mensagem ou ligam, e sinto aquela coisa, ok, vou responder, só para não parecer mal, não é?
Sim.
E de repente estava com a Cátia, né, a jantar, e estavam a solicitar muito a minha atenção no telemóvel, pronto, era ali uma hora. E de repente senti, e ela expressou isso, que não estava confortável com eu estar sempre no telemóvel ou atender o telefone e estar ali 5 ou 6 minutos a falar com a pessoa, né? E
ela está a fazer decoração ao teu lado, esse é que é o problema. Quando nós estamos agarrados ao telemóvel a falar, mesmo que seja trabalho, mesmo que seja, a pessoa está ali ao lado, está ali só. Oi, lindo.
É muito mal, e eu senti isso, e ainda bem que ela disse isso. Nós temos esta relação aberta, podemos dizer as coisas um ao outro.
Aberta, sim. Vírgula.
Sim, aberta na perspectiva de
não
sinceridade.
Não se entusiasma em seguidoras, não é? Abertas, vírgula. Estou aqui para defender a minha amiga.
De sinceridade. E obviamente que ela tinha razão, não é? Tipo, não faz sentido eu estar ali, estarmos ali os dois e eu estar no telemóvel a fazer isso. E pior é quando isso não acontece, mas pronto, felizmente eu não tenho esse vício de estar no telemóvel. Felizmente. E é isso. E estava a falar da questão das pessoas solicitarem muito a atenção no telemóvel. E já que estamos a falar no telemóvel, podemos passar para aquela coisa de relação, que acho que é uma coisa que também comum que acontece, que é a pessoa mandar mensagem e a outra não responder logo.
Que é como tu fazes comigo.
Por exemplo, mas lá está. E porquê? Porque estão sempre a solicitar a minha atenção noutros sítios.
E tu dás prioridade a outras pessoas que não, eu queria já. Olha, já que estás-te a pôr a jeito para a gente arranjar já aqui um sarilhamos os dois.
Não, mas isso é um exemplo. Mas eu sinto mal porque eu não consigo estar em todo lado ao mesmo tempo. Né?
Tu sabes que eu entendo atenção... isso. Também acontece comigo. As pessoas mandam mensagem, eu às vezes deixo acumular, passo, depois esqueço-me, depois vou para o problema e de repente passaram dois dias e eu ainda não respondi à pessoa.
Nisso,
tragédia.
Uma vez mandei-te uma mensagem também, tu a só mim, passado uma semana e tal é que respondeste.
Pá,
e
é que algo... basta abrir.
É isso, é isso.
Eu às vezes não abro, com esse receio, abres e tu estás confiançudo que vais responder. Ah, daqui a nada eu vou ter um pouquinho mais de tempo, vou-me sentar e vou responder. Nunca mais me lembro. Nunca mais me lembro.
Ou então aquilo passa para baixo, né? Já recebeste tantas mensagens.
Não aparece, depois tem
grupos.
A bolinha só lá está perdida e eu não faço a mínima ideia. Os grupos têm 70 e tal. Tenho um grupo, imagina, o grupo da urbanização. Pá, são 70 pessoas que estão ali no grupo. Ou o grupo dos pais do colégio. Sim. Aquilo eu quando vejo as atualizações e vejo ali 111 atualizações, não é? Já estou perdida, já não consigo acompanhar.
E os podcasts que a gente tem aqui no estúdio? 5 ou 6 podcasts, imagina, tipo, tudo a dizer, então e este convidado, e aquele, e agora isto, e agora aquilo, e agora olha, não te esqueças de meter aquilo. É impossível.
Meus amigos.
Eu pudesse-me ir para o Nokia, comprar um Nokia 3310 e dizer a toda a gente, olha, desculpem, mandem-me um e-mail ou liguem-me, telefonem-me.
Não, porque o e-mail tu também vais ver no computador ou no telemóvel.
Mas telefonem, quando se querem falar comigo.
Não
é
telefona nada, porque tudo o que se pode ser enviado, eu não sou dessas, sabes? Eu detesto falar ao telemóvel. Tudo o que possa ser transmitida a informação por mensagem, por favor, enviem mensagem. Mensagem escrita, não é aquelas coisas do áudio que a gente tem que de repente estar assim e com medo de carregar e alguém estar a contar coisas que não deve. Hoje, larguem os telefones. Façam atenção, nosso resuminho 2, larguem os telefones, façam atenção à vida que vos envolve, desfrutem as coisas que os vossos olhos veem, parem de ver a vida através de uma telinha, façam atenção às coisas, parem para olhar, parem para cheirar, essas são as memórias que vocês vão levar. Daqui a 30 anos, ninguém quer saber o que está no telemóvel, vocês vão querer ter recordação das coisas, do frio, do quente, do salgado, do doce. Vocês vão querer recordar. E recordar é a capacidade que nós temos de voltar a fazer pelo coração, passar pelo coração, todas as coisas que nós vivenciamos. Não é o que fotografamos, é o que sentimos. A nossa memória vai guardar.
Muito bem. Eu, por acaso, eu gostaria de ter mais tempo com
Gostarias,
com
a mas
Kátia.
A gente está... Ah.
Sim, e uma das formas de fazer isso é, de facto, desligar. Aproveitar mais, desligar a televisão.
Desliguem-se da rede.
Olha, e vou tirar a televisão da sala.
Não, da sala se calhar eu acho má ideia. Do quarto, olha, by the way,
não
tu sabes que eu gosto de adormecer com o barulho de fundo da imagem, não de som, mas eu programo aquela meia horinha, o Pedro odeia. Não é uma coisa que agora já não deu. Há 10 anos a esta parte já se habituou. Mas eu gosto de ter aquela imagenzinha. Se a minha televisão fosse um pouco mais pequena, se calhar invadia um pouco menos o olho à agenda, a vista.
Olha, eu fiz aqui na poll, na enquete. Eu até estava aqui com receio e até tinha metido até 2 horas, não é? Estava aqui, ao menos 2 horas, estava aqui a fazer uma confusão. E a surpresa para mim é que as pessoas estão a assumir que passam mais de 4 horas.
Sem dúvida, mas tu pusesses mais de 8, se calhar também eu ia assumir. Boa enquete.
Meu Deus. Vamos para o Patreon?
Vamos primeiro para o Minerva.
Ah, primeiro é o Minerva.
Quer saltar tudo esta pessoa.
Então, mas o Minerva é um episódio à parte que vai sair amanhã.
Vai sair amanhã, sim senhor. Beijinhos a todos, ficamos por aqui. Deixem ficar aí
mas
nos comentários.
Patreon, também vamos fazer no Patreon.
Vamos fazer o Patreon a seguir. Vamos para o Patreon e depois há uma parte que fica única e exclusivamente disponibilizada. Deixa eu contextualizar aqui as pessoas, não é? Há uma partezinha que é exclusiva no Patreon e hoje no Patreon, em conteúdo exclusivo, eu vou ensinar um GPS para o sexo oral. Até para a semana.
É patreon.com/centavos.
Isso okay, mesmo, encontramos-nos lá.
Beijinhos.
Beijinhos.
Aí, a música acabou mesmo quando eu precisava dela.
Tu viste?
'Tava aqui de uma coisa, era lá. Ai, ai. Nós temos aquele computador que avariou-se, não somos nada. Estou aqui, estou a trabalhar.
Tadinhos.
Ok, agora é que vai. Agora é que vai.